E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Tripólium Ordinário.
Olá, malta! Olá, malta! Bem-vindos a mais um Trifólio Ordinário! Thank you so much for being here today!
E os vossos hosts, o Lobo!
O Boi!
E o Cocó!
E o Cocózinho!
O Boi com o piercing no nariz!
Então, malta, se já cá estiveres, já sabes como é que isto funciona. Se é a tua primeira vez cá, então já não sabes como é que isto funciona. Então, como é que isto funciona?
Como é que isto
fácil,
funciona?
Fácil.
Como é que isto funciona?
Perguntas.
Perguntas aqui. Depois fazes uma pergunta. Vem aqui para dentro. Chocalha. Depois
tira. Lê.
E depois a gente responde.
7 minutos desse tema. Há 3 temas por episódio.
E quando acabar o tempo e não falamos
então,
mais nada.
Como é que as pessoas... Então, pronto. Basicamente é isto. Ah, uma pergunta importante. Como é que eles põem as suas sugestões e perguntas e ou palavrinhas relativamente à sustentabilidade, entretenimento e desenvolvimento pessoal e essas coisinhas todas boas de aqui dentro? Como é que eles fazem isso?
Então vão ao Facebook, por exemplo.
Por exemplo.
E vem aqui na descrição cá em baixo, podes ver tudo isso. E deixas-nos lá.
Um hashtagzinho.
E deixas a tua pergunta.
E depois
qual é o hashtag?
Qual é o hashtag?
O hashtag é Trifólium Ordinários.
E escreve a tua pergunta.
E nós aqui, vai aqui para dentro, e nós nunca sabemos...
Pergunta ao tema, atenção, é o que tu quiseres.
Nunca sabemos, é tudo, espera lá, o que quiseres, mas atenção, isto tem a ver com permacultura, sustentabilidade, off-grid, coisas boas, a natureza...
Cocô, xixi,
também já cobrimos estes temas e coisas anteriores.
E não cobrimos.
Podemos
mas,
cobrir.
Mas podemos cobrir ainda mais.
Olá, estás-me a aparecer.
É pá, desta vez vocês estarem aqui os dois um ao pé do outro, não sei se o carnívoro e o herbívoro vão estar seguros ali um ao pé do outro. Mas
não sei, sou capaz de dar uma trinca.
Tu é que dás uma trinca a ele. Okay, então é assim, malta. Eu hoje quero ser eu a primeira a tirar o papelinho.
Ok, então deixa-me
vai.
Já dei aqui o meu...
Olha aí, não dei encastado.
Então vá.
Chocalha.
Primeiro tema de hoje será... Drumroll, please. Ter animais. Animais.
Estupidez, pá.
É uma boa questão. Então,
ter animais.
É muito interessante porque em permacultura há uma questão muito pertinente que é, temos imensas pessoas cada vez mais interessadas no vegetarianismo. Nós temos aqui um lobo mau que por acaso já não é mau, é bom porque é vegetariano, né?
Não, sou mau, continuo a ser
já
mau.
Já és vegetariano há quanto tempo?
Uns 4 aninhos, 4, 5.
Pronto, e está-te a correr bem?
I lost time.
Está tudo fixe?
So far so good.
Tudo fixe. Mas tens animais ou não tens animais?
Tenho animais.
Tens animais?
Porra, eu tenho animais.
Então, espera lá, então se tu não comes os animais, para que é que os tens?
Ui, pá, os animais também são úteis não só para comer.
Ok.
Tem mil e umas funções. Se ouvirmos assim, não é?
Sim. Exatamente.
Uma delas, por exemplo. Galinhas,
funções.
Galinhas, por exemplo.
Cocó da galinha. Já falamos muito de cocó. Vamos guardar outra coisa.
Huevos.
O trator de galinhas.
Não sabes o que é trator de galinhas?
Pergunta. Pões o hashtag, que é para nós encontrarmos a tua sugestão e vai para dentro do chapelinho.
Mas estamos a falar de... Ter animais.
E então, é uma questão muito pertinente porque lá está. Há muitas pessoas que querem ter, por exemplo, projetos de permacultura ou até viver de uma forma um bocadinho mais sustentável e decidem que querem ter horta e não querem ter animais. Querem só comer à base de vegetais. Alguns até vão mais longe do que o vegetarianismo. Vão ao veganismo. Não querem ovos. Não querem nada de byproducts de animais. Está certo. Cada um faz o que acha que é melhor para si.
Faz o teu melhor.
Cada um faz o seu melhor. Mas é uma questão que aparece muito em permacultura, que é como é que uma pessoa tem um sistema de ciclos fechados, não é? Em que tens os recursos naturais ao teu dispor, que surgem dentro do teu sistema, dentro do teu habitat natural, que podes continuar a utilizar várias vezes. No nosso caso, por exemplo, o cocó, que a gente gosta tanto de falar, não é? Então, se tu não tens animais porque és vegetariano ou vegan, não podes talvez não ver a necessidade de ter animais. Há muitas pessoas que...
Mas podes usar o teu cocó, se quiseres.
Mas há muitas pessoas que dizem, não, mesmo que sejas vegetariano, é bom que tenhas animais. E eu concordo com isso, porque muitas razões.
Biodiversidade, meu.
Uma razão é o burro. Eu vou-vos contar a história do burro. O burro, havia muitos burros. Mais que as mães. Muitos burros. E agora, não há burros. Porquê que não há burros? Porque eles já não ouviram razão para ter burros. Então os burros começaram a vir em vias de extinção. Nós não queremos que aconteça o mesmo com as vaquinhas, com as galinhas, com os patinhos, com todos esses animaizinhos, que muitos deles realmente, as ovelhas principalmente, porque as ovelhas já foram domesticadas há tanto tempo que se as soltarmos, para viverem selvagens e livres, elas não vão sobreviver. Não vão. Porque elas já evoluíram.
A lã cresce.
Elas já evoluíram a lã, por exemplo. Elas precisam de setos quietas para sobreviver. Há algumas histórias de ovelhas que fogem. E quando voltam, às vezes até passam anos até elas voltarem. E quando voltam, elas estão num estado mesmo lastimável. Portanto, se nós mexemos com a natureza e agora fizemos animais que já não conseguem sobreviver no seu habitat natural, o que seria o seu habitat natural, porque já não estão lá há dezenas de milhares de anos, é a nossa responsabilidade moral manter esses animais, não necessariamente para comer, se não é contigo, não é isso que tu queres, tipo o nosso lobo mau aqui, mas acho que é a nossa responsabilidade mantê-los dentro do nosso sistema, porque nós podemos beneficiar delas e elas de nós.
Pá, portanto, não é só uma coisa por um ter lado. Animais.
Também eu adoro animais.
E não precisas ter animais, tipo, pode ser galinhas, pode ser tu teres um jardim que atraia, sei lá, passarinhos para te comerem as pragas.
Sim,
lá,
sim, ter isso animais, é, ter animais. É, olha, e bichos, também conta como ter animais?
Talvez.
Insetos? Podem ter insetos.
São animais?
Olha, as minhocas.
As minhoquinhas?
As minhocas?
Excelentes
e até,
animais.
E até as pragas? Pipo, conta-nos lá o que é que tu aprendeste acerca das pragas que tu disseste, epá, isto é verdade e tão fascinado. Nunca pensei nas pragas desta maneira e eu adoro pragas. Ele costuma dizer que adorava pragas.
Sim, porque eu vi um videozito de um videozito de hora e meia.
Um videozito de hora e meia.
De um projeto que chama-se Live with Earth?
Não, Living Web Farm.
Live with Earth é do Rui.
Live with Earth é do Rui. Que vamos poder falar nisso na tal altura. Mas sim, é o Living Web Farm. Temos aí o link. É um canal de YouTube de um projeto nos Estados Unidos. Eles fazem muitos workshops. Muitas formações e têm assim, tipo, mas mesmo palestras, tipo, vídeos longos para aprender, muita coisa. E um deles era sobre insetos benéficos para a horta e como é que podemos atraí-los e tudo mais. E então, tendo em conta ter animais, ele quer ter pulgões na horta agora.
Já estamos a acabar os 7 minutos, muito rapidamente. Tu, para teres um ecossistema equilibrado, tu precisas ter as pragas, o que nós chamamos de pragas, basicamente insetos ou micro-organismos. Para quê? Para que o bicho grande ou o inseto grande possa comer o mais pequenino.
O predador.
Ou seja, se tu tiveres um equilíbrio na horta, o que tu chamas de pragas vai ser comida para os teus polinizadores.
Ou para os teus animais predadores. Porque, por exemplo, se tu queres ter joaninhas na tua horta, não podes ter joaninhas se não tens a comida para essas joaninhas.
Afídeos, por exemplo.
Afídeos. Então, tu queres ter pragas, mas o que nós chamamos de praga é algo tão em tal escala que está desequilibrado. Yeah. É tipo ter coelhos. É muito fixe ter os coelhos aí bravos. Mas, por exemplo, quando o predador falha, no nosso caso é a raposa, alguma coisa aconteceu e não estão a comer tantos, então o que é que acontece? Há uma explosão da população de coelhos, e esses coelhos começam a dar cabo das plantinhas todas, da biodiversidade da floresta, e o ecossistema sofre por causa disso. A natureza tem forma de autorregular isto, que é, há demasiada população, não há tanto comida para esses coelhinhos começam a morrer e a ficar doentes e não sei o quê, e só os mais fortes sobrevivem, a próxima geração é mais pequena, uma população mais equilibrada, mas são mais fortes, são mais resilientes e conseguem sobreviver. Entretanto, tudo correndo bem, a raposa começa outra vez a aumentar a população e acontece a mesma coisa. Se houver demasiadas raposas, comem os coelhinhos todos, a população volta a cair das raposas porque não há comida suficiente para as raposas e há este sistema de autorregulação.
Há um balanço constante.
Há um balanço constante. Ter animaizinhos, incluindo os pequeninos, na horta, os bichinhos, é a mesma coisa.
Por exemplo, a nossa perua Madalena foi comida por uma raposa agora há pouco tempo.
Coitadinha da Madalena. Rest in peace, Madalena.
A minha teoria é que chegou a primavera, bom tempo chegou, o sol chegou, os coelhinhos
começaram a coalhar.
E como eu estava a dizer há bocado, os coelhos metem, têm os seus bebés dentro das tocas, que normalmente são em formas de U. Ou seja, metem na parte mais baixa do U, eles saem protegidos, os bebés. O que é que acontece? O que é que aconteceu este ano? Apareceram as chuvas de novo.
Muitas chuvas.
Encheram as tocas de água.
Afogaram-se. Muitos bebés.
As raposas não tinham comida. Vieram as nossas
com bebés, porque agora é primavera. Agora é primavera. As próprias raposas têm bebés para alimentar. E então o que é que eles pensaram? Olha aqui, uma perua mesmo boazinha.
No meio das silvas.
Para levar para os meus bebés. E lá foi ela.
Era perfeito, porque ela nem sequer levou mais nada. Nós temos muito. Não temos muitos mais, mas temos mais animais.
Mas só levou aquilo.
Só levou aquilo. O problema é que ela estava a chocar. E foi um bocado. Foram 14 horas
para. Sensacionante, mas.
Mas okay. É a vida, não é? É a vida.
É o ciclo
ter animais,
da vida.
É o ciclo da vida. Ai, é que bom. Olha,
sem morte não há vida.
Circle.
Ter animais é brutal.
Eu apoio ter animais a 100%.
Eu apoio ter animais a 100%. Mesmo
animais
não,
são brutais.
Com respeito.
Com respeito e com amor. E mesmo que não os comas, quer não. Ninguém, eu não estou aqui para dizer, ai, deixa vegetariano. Nada disso. É vegetariano, boa. É omnívoro, boa. Cuidas dos animais tão bem como cuidarias de qualquer outra coisa.
E ter animais não precisa de querer dizer explorar os animais.
Sim, claro.
Não, de maneira nenhuma. Lá está, pode haver benefício mútuo. A ovelha
encontrá-la no seu sítio e deixá-la fazer a cena.
A ovelha
dele
beneficia tanto da nossa presença como nós da dela. Portanto,
e lembre-se que as plantas também sangram.
Yeah. E as plantas, seiva.
Próxima coisa.
Então vá,
agora é plantas. Bolinho. Agora vai ser plantas.
Ei, queres ver? Vai ser como um outro episódio.
Vai, plantas.
Em que saiu assim, tipo, o tema plantas. Mesmo,
minhocas.
Minhocas.
Graças, é, pá, já falámos de minhocas muito aqui neste programa.
Mas podemos falar mais de minhocas.
Agora vamos a fundo. 7 minutos a fundo. Pipo.
Go. Vamos ensinar a fazer um verme compostor.
Então vai. Como é que se faz um verme compostor?
Então, basicamente...
Ah, espera. E há outra questão que eu quero pôr aqui. Que é, vamos esclarecer a questão daquelas das minhocas californianas, de serem invasores, não serem, de darem cabo das outras minhocas.
Ah, boa,
é?
Boa.
É uma questão pertinente, estou sempre a cruzar-me com ela. Eu própria tinha essa dúvida, portanto, vamos então explicar aí como é que é com o verme compostor.
O verme compostor, no outro episódio, já não sei qual é que foi, falámos acerca de hortinhas e falámos muito acerca de jardins verticais nas varandas.
Espaços pequeninos.
E tínhamos lá um minhocário. A minha sugestão, muitas pessoas usam banheiras velhas, tem um ralo, dá para fazer o escoamento dos líquidos, dá para fazer isso tudo.
Nós deixamos aí um sítio onde podes ver como é que isso funciona, um diagramazinho bonito, ok? Está lá para poderes consultar.
Mas se estiveres numa varanda, tens uma banheira, se calhar a banheira nem sequer te cabe na tua casa de banho. Né? Portanto, na tua varanda
no quarto. Ser...
Na tua varanda fica complicado. Agora,
imagina.
Mas são aquelas banheiras de bebê.
É pá, está bem.
Por exemplo, há sempre maneiras.
Mas pronto, imagina, tu de borla, não pagas nada para fazer um verme compostor.
A custo zero.
Vais ao supermercado, no meu caso, ou um supermercado que tem uma peixaria, e não, eu fui lá e pedi assim: olha, vocês têm caixas de esferovite, três caixas do mesmo tamanho para dar, que vão para o lixo? Eles disseram sim, guardaram-me aquilo. No início comprei nada, deram-me caixas pequeninas,
mas depois,
eu queria uma coisa maior e eles arranjaram-me caixas de perca, que são mais ou menos deste tamanho. É assim o tamanho do nosso verme.
Espera, deste tamanho. Vocês perceberam, malta, que só está só no áudio.
Só
malta que está só a ouvir. Tipo, é deste tamanho. Estás a ouvir o tamanho?
É um metro.
Não chega, mas é para aí. E são todas empilhadas. Como é que tu fazes? Vais ter três... Imagina um prédio com as três caixas empilhadas. A parte de baixo vai ser para líquidos. Ou seja, todo o xixi, toda a água, o nosso está na rua, portanto cai alguma chuva.
Toda a lixiviação da água e líquido.
Está a semir à chuva porque está debaixo de um telheiro, mas aquilo, a chuva tocada a vento entra lá. Ou seja, isso cai lá para dentro e vai tudo ser recolhido na parte de baixo.
No fundo, na parte de baixo.
A caixa que metes por cima vai ter buracos na parte de baixo, que é para o xixi poder escorrer.
Tens o resto de chão. Sim. E depois tens o segundo andar.
O primeiro andar e o segundo andar.
Então, o primeiro andar
tem buracos na base, que é para largar o xixi para baixo.
Ok.
E nessa caixa é que vais ter as tuas minhocas.
Então como é que se estrutura então um minhocário aí nesse primeiro andar? Qual é que é o design interior? Vá.
Interior. Convém, como tens buracos, convém pôr um bocadinho de cartão por baixo.
Ok, cartão molhado, não é?
Cartão molhado. Depois metes, eu normalmente gosto de começar com um bocadinho de terra de floresta, só uma manchiazinha, com aquela terra preta.
Espera lá, uma manchia, mas depende do tamanho do teu verme compostor, não é? É bom ter uma camadazinha pequenina de terra,
sim,
não é?
Podes não ter.
Mas eu estava a dizer que eu gosto de começar porque acelera um bocadinho o processo.
Eu pensava que era preciso meter um bocadinho de terra para começar.
Podes pôr logo o composto. Mas o que eu faço é meter lá um bocadinho de terra já boa, orgânica, para as minhocas terem um espaço para mexerem-se logo de um lado para o outro.
Okay.
E depois tapas as metes as minhocas lá e tapas as minhocas com restos de vegetais.
Também pode ser palha e esse tipo de coisas, não é?
Pode ser palha, sim.
Palha.
Ou borras de café.
Aquele cartãozinho que fica no final do papel higiênico.
Sim. Tudo
os guardanapos que não
tudo...
tenham óleos e gorduras, mas aquele guardanapinho que tu usas só uma vez ou duas. E depois deitas fora.
Já ouvi dizer duas coisas acerca dos vermicompostores, que são paradoxos. Que é, um diz que não podes meter nada... no verme compostor que te arda nos olhos.
Coisas ricas em vitamina C, basicamente, não é?
Limões,
vitamina C, não,
citrinos, cebolas, alho.
Eu ponho tudo.
Pões tudo? Tu pões tudo, mas tipo mesmo tudo.
E já ouvi um gajo, a dizer que isso é só teorias.
E que podes pôr tudo.
E que tu metes tudo. E ele, atenção, ele
tudo
mete
depende
lá
das quantidades também, atenção.
Ele mete uma camisola de lã.
É algodão.
Exatamente. Tudo que for fibra natural, eles
portanto,
estão
para
aquilo, não é?
Portanto, eu já experimentei pôr um limão só para testar isso, porque eu não queria matar as minhas minhocas, que elas estavam muito saudávezinhas e bonitas. Pus lá só meio limão, meia casca de limão, para ver o que acontecia e desapareceu. E estão todas
portanto,
lá.
Elas conseguiram dar cabo daquilo. Mas lá está.
E será que são elas que comem as coisas? O que acabou?
Não, não acabou. Ah, não. Estamos só tipo. O limão desapareceu.
Não é pá de limão.
Então, vamos acabar isto. Vamos acabar isto.
Rapidamente. Depois... Ah, deixa-te discutir a parte de californianas. Rápido.
Pera. Depois, portanto, são três caixas. A primeira caixa é para líquidos, a segunda caixa é para onde elas vão estar.
Os buraquinhos e o composto e os restinhos da comida.
A terceira caixa vai estar vazia e vai ter também buracos. Ok? Da parte de baixo. Mas podes pôr uma tampinha. Até há a malta que tem caixas de esferovite com tampas.
Caixas e tampas.
A minha não tem. Com respiradorzinho. Mete um respirador.
Mas
eu gostava de ter. Vou arranjar isso. E o que é que acontece? Quando a tua caixa, quando as tuas minhocas compostarem a caixa do meio até ao fim, quando
até tens a caixa
espaço,
cheia de terra, basicamente.
Deixas lá meter comida, começas a meter na caixa de cima que está vazia, as minhocas vão começar a subir para ir buscar a comida. E depois, passado o quê? Duas semanas, pegas nessa caixa que está cheia de minhocas e com a comida.
Essa sim.
A que está no topo.
A do topo, a penthouse, não é?
E depois, a do meio, despejas o humus todo, para onde quiseres, e trocas as posições. Então, ou seja, metes a caixa número 3 no sítio do 2 e a 2 na 3.
A penthouse passa a ser o primeiro andar, e o primeiro andar que agora está vazio, já foi despejado, passa a ser a caixa vazia do topo, e estão constantemente neste ciclo. A caixa de baixo, a última, vocês podem sempre ir lá buscar o fertilizante líquido para regar, para molhar
só
as
tiveres vossas... Só tiveres esse líquido.
Se tiveres esse líquido, para molhar as... Nós temos bastante, sim. Ainda mais agora neste tempo de chuva.
Minhocas californianas.
Californianas. Bora, go. Então, rapidamente.
Eu queria dizer uma coisa.
Diz. Então, faz favor, senhor.
Californianas.
Estávamos a dizer, não uses californianas porque elas dão cabo das populações das nossas minhocas nativas e não sei o quê. E eu estava muito preocupada porque eu queria comprar, assim, tipo, umas 1000 minhocas, assim, no LX, né? Assim, por 5€ ou 10€, que era para acelerar a compostagem, mas depois cruzei-me com uma informação importante. Portanto, se vocês tiverem mais informação, pá, mandem, porque eu gosto de aprender estas coisas, que é, a californiana é fantástica para compostagem, se ela for parar à vossa horta não tem problema, porque a californiana trabalha num extrato de terra diferente, ou seja, numa profundidade diferente das nossas minhocas nativas. Então elas não estão a competir por espaço. As californianas estão mais à superfície, não é? Corrigem-me se eu estou enganada.
Sim, trabalham muito
mais à superfície, portanto, quando começam a cavar é logo a primeira minhoca que vocês vão ver, e só mais lá no fundo é que vão ver as minhocas nativas e elas vão trabalhar outro extrato. Portanto, é a mesma coisa que ter a construção de plantas para aproveitar melhor o espaço, vocês também vão aproveitar melhor o espaço da vossa terra em profundidade ao ter espécies diferentes. A californiana, a vermelha, a californiana para compostagem não tem problema, pelo que a gente sabe. Senhor Lobão, quer dizer alguma coisa?
Pá, é fixe a cena. Como é que as minhocas comem?
Não faço ideia.
É fixe. Então elas vão tipo, dão trincas. Trincas em matéria orgânica, por exemplo, ou no solo.
Sim.
Trincas naquilo, passa lá para o seu intestino, ou reca o nome, não sei.
Eles são um intestino, eles são só intestino.
E depois aquelas fazem, tipo, elas são uma prensa, e aquela prensa, tipo, explode com fungos e bactérias. E é isso que elas comem.
Que
os fungos e as bactérias é que comem a chaninha.
Então, por isso é que é bom sinal ter minhocas? Porque isso indica que há esses...
Há vida.
Há essa vida no solo, logo a minhoca indica que o solo é vivo, porque é isso que eles comem.
Pode ser um indicador. E uma outra coisa
engraçado.
É, esse composto de minhocas não te mata os patogénicos. Também é interessante. Por isso, imagina que metes lá um cocô, ok, se calhar não é fixe para meteres esse composto na tua horta em coisas que tu queres comer.
Ou seja,
por causa que é um composto a frio.
Ok. Isso é interessante porque há muita malta a fazer as casas bem com postagem seca, que nós ainda não falámos aqui porque ainda não apareceu aqui na sugestão, portanto, se queres saber mais acerca das casas bem com compostagem seca, põe aí na tua sugestão. Mas há muita malta a fazer um mix de vermicompostagem dentro das casas de banho de compostagem seca. Ou seja, dentro do depósito tem um sistema de vermicompostagem. Mas mesmo assim, visto isso, é preciso então...
Depende de onde é que tu quiseres pôr.
Para livrar os patógenos, é preciso então ter esse humanure a compostar um ano ou dois anos, como acho que a sugestão é entre um ano e dois, acho eu.
Segundo a Ingram, tu não precisas de aguentar esse tempo. Precisas de chegar às X temperaturas durante
para
X tempo.
Para libertar os patogénios.
E ias virando aquilo para não ficar anaeróbico, porque não queres ter certas cenas.
Fixe.
E podes logo usar.
E podes usar.
Mas
depois de estar feito, atenção.
Mas fazendo essa regra, como diz a senhora Elaine Ingram, grande senhora, está aí um link para vocês verem o vídeo dela, ela sugere que se use na horta, mesmo com esse processo, atingir certas temperaturas é seguro, tipo se Natal sacinhas, nos vegetais.
Mas ela diz tipo, ok, se tu não tens a certeza, não uses.
Não uses, claro, mas não tendo a certeza nunca se usa. Mas há esse equilíbrio que agora estou na dúvida, que é, sempre nos disseram que quando é fazer uma pia de compostagem nunca atingir mais do que uma certa temperatura para não matar a tal vida que nós queremos no nosso composto. Então qual é que é a temperatura em que não estás a matar essa vida que tu queres lá e ao mesmo tempo estás a matar os patogénios que não queres que lá estejam? Estás a ver?
Eu já não me lembro bem qual é que é a cena. qual é que é o, a temperatura certa? Não,
tens que escrever isto no teu blog.
Vou ter que...
Tanto malta.
Olha, tem escrito aqui em baixo. Ainda bem. Tempo, salve, mais... pelo, salve pelo ringue.
Oh, mas diz lá.
Olá, malta. Daqui, Lobo Mau. E só para clarificar aquilo que não sabemos dizer há pouco, o teu composto deve ter uma temperatura entre os 55 graus e os 74 graus Celsius. Se estiver abaixo disso, o teu composto não está a aquecer e isso não está a matar os patogénicos, nem está... a eliminar as sementes, por exemplo, e todas as outras coisas. E se estiver acima disso, é sinal que está anaeróbico, tem falta de oxigênio ou tem umidade a mais e tu tens que virar a tua pilha ou tens que o secar, pois já foi tão anaeróbico que já criou álcools e tudo, todos esses ácidos que tu não queres ter na tua compostagem nem proliferar pela tua horta. Por isso, tem atenção a isso. Quanto às minhocas também, uma nota muito importante: se a temperatura do teu vermicompostor exceder os 32 graus Celsius, as tuas minhocas vão querer fugir do teu vermicompostor. E se a temperatura do teu vermicompostor atingir os 35 graus ou 38 graus Celsius, as tuas minhocas vão cozinhar e vão morrer, e tu não queres isso. Por isso, tens de ter atenção à quantidade de comida que metes e ao tipo de comida que metes também, pois não queres que haja uma compostagem a quente no teu vermicomposto. O vermicomposto é uma compostagem a frio, por isso tem atenção, não metas demasiada comida para que ela possa aquecer e danificar ou matar as tuas minhocas. E como já sabes, se quiseres saber mais sobre vermicompostagem ou composto, vai ao Facebook, usa o hashtag TrifoliumOrdinários e deixa a tua pergunta e nós vamos fazer todo um show sobre isso. Por isso... De volta ao tema.
Vá, próximo.
Está aí composto. Deixa eu tirar essa porra. Isso aqui foi bem mais de 7 minutos.
Vocês portaram-se bem e receberam mais 3 minutos de minhocas. O que é que é?
E a pergunta é... Abelhas? Abelhas?
Abelhas, a resposta é sim.
Queremos ter abelhas?
Sim, sempre.
Olha pá, eu odeio sempre. abelhas.
Sempre
odeio
abelhas. Epá, sempre, não, sempre abelhas.
Não, abelhas é bué da fixe. Uma função das abelhas, por exemplo, polinizar as tuas florzinhas. Sim. Tipo, que fruto, bueno. Que é uma cena brutal. Imagina se não que tens abelhas. Bueno. Tens que ir lá com um pincelinho em cada florzinha. Pum, 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 pum.
Como
pum,
tens
pum,
que fazer pum, com a baunilha, né?
Não é nada fixe.
A baunilha já, com a baunilha já não...
Só podes polinizar através de...
Interação humana só?
É. Por isso é que é tão cara.
Então não há o inseto polinizador da baunilha.
Pelo menos foi isso que nós lemos. Pode ser mentira. Fake news hoje em dia. Há não. Fake news de potes.
Olha que não
mas
sei.
Mas é interessante.
Hashtag fake news.
Mas pronto, abelhas. Abelhas muito fixe.
Muito
mais
fixe.
Mais funções.
Sim.
Picar.
Picar. Elas picam.
Pode ser também
ou
medicinal.
Pode ser medicinal. Então é para dizer isso. Há malta com reumatismos e são picados no tal sítio porque causa faz um alívio. As toxinas, entre aspas, não é? Da abelha, aparentemente aliviam. E já faz isto há muito tempo, já os romanos o faziam.
É? Mas se tu não gostas, elas depois vão morrer, não é?
Elas
não gostas
morrem.
De matar elas morrerem, pronto. Que mais coisas é que vamos fazer? Que mais
coisa olha, fazer? Olha, mel.
Mel.
Okay. Não é nada.
Mel é boa bom.
Mas olha.
Mas também mel. Não gostas de comer mel?
Mel de alecrim.
Mel
e amel.
Mel de alecrim. Mel castanheiro. Mel de urso.
Mel castanheiro. Epá, é tão
o vosso mel daqui que eu levei dali do vosso vizinho. Aquela cena era...
Alecrim.
É mel de alecrim e de eucalipto.
Mel...
Às vezes
bom,
urso.
Bom, bom.
É muito bom. É muito bom.
E era ele... super clarinho. Nunca
e
vi
ele
um mel
cuida
assim.
Muito bem delas, porque ele gosta mesmo delas.
E sem químicos.
Sem químicos.
Sem merdas.
Mais ou menos.
Ah, era?
É. Mais ou menos.
Então, vou vomitar assim.
Ou não, é
para a verroa. Ele tem que pôr lá qualquer coisa para a verroa. Mas ele tenta fazer o mínimo possível. O gajo tem...
Mas há alternativas, se não queres usar químicos.
Sim, ele é muito consciente das abelhas e ele gosta muito de tratar delas, ele não lhes tira o mel todo como algumas pessoas fazem. Hoje em dia há cada vez mais informação acerca disso, então as pessoas estão mais conscientes que não devem explorar dessa maneira, mas lá está, há mel e há mel. O mel comercial, as abelhas morrem, muitas delas morrem no processo de extração porque
industrial,
eles... industrial é mesmo assim, é à bruta, é à bruta, não,
é mesmo,
é
tipo, mesmo. A seco.
É mesmo assustador.
Não lubrifica nem nada.
Não é nada, é mesmo à bruta, é mesmo feio.
E mais
então,
coisas?
Então, mel ético é importante. Mel ético é importante. Nem
como
que
tudo,
seja,
como tudo.
Ética
é sexy, não é?
Eu gosto de pensar de mel de uma maneira muito interessante, que é, se tu cuidas das abelhas e estás nessa para cuidar delas, para lhes dar um ambiente em que elas próprias se possam desenrascar. Não é nós cuidarmos delas. Elas cuidam-se muito bem sozinhas e melhor até sem nós. Mas nós pusemos-las numa posição... Nós é que as pusemos numa posição em circunstâncias muito, muito difíceis para elas safarem sozinhas, por causa de todos os nicotinoides que nós pomos nas nossas hortas, todos os químicos que elas depois levam consigo para a colmeia e todas as mega pragas que nós agora criamos com o excesso de medicação que lhes damos. E isso não é uma coisa que elas consigam resolver assim. Não é justo nós despejarmos estes problemas para cima delas e agora é, olha, agora desenrasca-te porque és livre e estás selvagem. Não é assim. Nós criamos o problema, é a nossa solução, é o nosso dever ajudar a resolver. E então, caixa para terem lá abelhas,
ou
nem
cortiços.
Que seja, ou cortiços, que seja como for, cada um escolhe o método que achar melhor para poder ter lá a sua colmeia, para elas se poderem aguentar e para tu poderes ter uma polinização mais viva da tua horta. Se a vossa simbiose correr bem, vocês vão poder tirar o benefício extra de um bocadinho de mel. E isso é a maneira como eu vejo. Se a nossa recompensa por sermos éticos e termos respeito pela natureza é ir lá e respeitosamente retirar um bocadinho de mel sem as magoar, a vaca está a nos avisar para nos calar, yeah. Mas ainda não acabou-se o tempo.
Se calhar foi picada por uma abelha.
Se calhar foi picada por uma abelha. Eu acho que isso é mesmo a melhor maneira. Isso para mim é que é mel de facto ético. Eu não tenho abelhas para, só para produzir o mel, eu tenho as abelhas para me polinizarem a horta, eu tenho as cá porque sem elas nós não sobrevivemos e se elas nos puderem ter um bocadinho de mel para pôr no chá e para nós também termos essa medicina, porque é altamente medicinal, para podermos substituir o açúcar, que a indústria da cana-de-açúcar é uma cena, não é nada sustentável, melhor. Portanto, essa é a minha visão em relação a abelhas. Abelhas, sim.
Mas há uma coisa? Já passou os 7 minutos ou não?
Não, ainda não. Temos um minuto.
Um minuto, tipo, vá, um minutinho.
O que é que tens a dizer sobre as abelhas?
São lindas.
São lindas. Mas picam uma porra. Mas por acaso, não,
só
eu não
quero medo delas.
Sabes o que a minha avó me dizia quando era novo? Quando era novo.
Deixa-te picar a picha para ela crescer.
Essa...
Era aquela tia?
Essa foi a que tu me disseste.
O que é que a tua avó te dizia em relação às abelhas?
Que que... dizia que
já não te lembras.
Caputski.
Então diz lá, vá, não.
Quando tu sentes medo pelas abelhas, as abelhas conseguem sentir isso no ar e vêm-te picar. São atraídas por esse medo porque sentem que é uma ameaça.
São feromonas de medo,
e
elas sabem.
Vêm proteger o resto da malta, ou seja, o que estiver mais perto é que te vai calhar.
Não, eu compreendo, se eu tiver uma besta à minha frente que é 3 mil vezes maior do que eu e eu vir que ele está a comportar de uma forma um bocadinho errática, eu também vou querer proteger, sim, a minha colmeia. Sim. Portanto, isso para mim faz todo o sentido.
Mesmo com a tua vida.
Portanto,
sim, sim.
Eu já tive uma colmeia inteira a zumbir em espiral à minha volta. Pá.
E não te aconteceu nada.
Eu só bastava mexer um pintelho que elas me matavam ali, estás a perceber?
Essa história é muito fixe.
Fogo, estás a perceber? Aquela sensação, meu, de teres uma abelha, uma colmeia inteira à tua volta, só ouves assim. Nem é bzzz, é. Abismo, estás a ver?
E depois, é tipo um gigante, não é?
O vizinho bem me tinha avisado. Ele disse-me assim, olha que vêm as abelhas. E o gajo, eu estava com a mulher dele a falar, blá, 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 blá. Ah, caga no gajo. E de repente aparecem as abelhas e não te mexas.
Não te mexas, nem um bocadinho. Mas foi fixe, tu saíste lá, tipo... Sim. Ele disse, pá, eu quase que ia morrendo, mas adorei.
Foi uma viagem.
Mas saiu mais molhadinho, de certeza.
Teve de trocar de calças quando chegou a casa e então, tal. Mas isso é para outro dia.
Estava com
a saia
que a Tatiana me fez.
Isso é para outro dia.
Foram os três.
Já foram os três.
Já.
Porra, isto
já. Como é que os três? Não pode. Não pode.
Malta, se vocês querem ouvir mais de nós, façam perguntas, pá. Perguntem-nos, querem que a gente fale de quê?
Exatamente, perguntem-nos o que é que vocês querem saber, se houve algum tema que nós não falámos o suficiente, porque só temos 7 minutos, mais ou menos, para cada tema. Pá, façam perguntas mais específicas, que é para nós irmos mesmo ao cerne da vossa questão. E, opá, digam o que é que vocês acham, o que é que vocês não acham, deem sugestões, usem o hashtag que está aí a aparecer no ecrã, mais ou menos agora. Está aí a aparecer alguns.
No ecrã ou na descrição, se estás a ouvir. Né?
Exatamente. E é tudo na descrição. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Mais um episódio do Trifólios Ordinários.
E até à próxima.
E até à próxima. Ordinários.
E qual é que é o teu podcast?
É o Trifólio. Tripólium ordinário. É o tripólio, 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 tripólio. Tripólium ordinário.